Otorrinolaringologista Dr. Pedro Abreu fala conosco sobre a importância desse profissional na avaliação de pessoas com necessidades especiais. Qual a função de um otorrino?
Sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e o transtorno do espectro autista, são síndromes que podem comprometer o desenvolvimento das potencialidades do indivíduo, sobretudo as de comunicação e aprendizado. Em outras palavras, essas síndromes podem afetar a maneira como as crianças se desenvolvem. Nos primeiros meses de vida, são comuns queixas de aparente desatenção ou de desinteresse a estímulos ambientais, como quando os pais falam com a criança e ela não olha de volta. Outra queixa comum é por volta entre 1 a 2 anos de idade, que a criança começa a falar, balbuciar palavras como mamã, papá. E essas crianças, né, com TEA ou TDAH, elas podem não apresentar alguns marcos de desenvolvimento. Então, essas queixas podem ocorrer também em crianças com perda auditiva. Nesse contexto, o que é que essa criança tem? Será que ela tem TDAH? Será que ela tem TEA? Será que essa criança escuta? Para esses pacientes, é necessário passar por uma avaliação com o otorrino e esclarecer essa dúvida, porque o otorrino tem total condições e conhecimento para avaliar o desenvolvimento da criança, bem como suas capacidades auditivas, fonoarticulatórias e cognitivas, tendo assim um papel fundamental na avaliação desses pacientes.
Com relação ao tratamento, o otorrino faz parte de uma rede em que diversos profissionais estão observando qual o tratamento ideal para que uma pessoa tenha um melhoramento, um melhor desempenho, principalmente nas suas atividades?
Marcondes, essa pergunta foi um pouco abrangente. Eu vou tentar responder da melhor forma possível. Em relação ao TDAH e ao TEA, o diagnóstico e o tratamento é multiprofissional, com a participação de pediatras, neurologistas, otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos e, talvez o mais importante, dos próprios pais do paciente. O tratamento pode envolver o uso de medicações que modulam o comportamento do paciente, visam conter a agressividade, visam dar um melhor foco de atenção aos pacientes, medidas educacionais e estímulos constantes. Essas medidas visam fornecer as condições necessárias para que a criança desenvolva suas potencialidades, de modo que quanto mais precoce forem implementadas, maiores os ganhos, idealmente antes dos 2 ou 3 anos de idade. Assim, caros ouvintes do Jornal 98 Notícias, não percam tempo. Na dúvida, busquem por um atendimento especializado tão logo possível. Eu gostaria também de salientar o seguinte: o tratamento medicamentoso para o TDAH e o TEA utilizam algumas medicações que podem interferir nos mecanismos do sono, levando a criança a apresentar, às vezes, insônia, às vezes apneia obstrutiva do sono, e isso enseja também uma investigação com o otorrino. Então, o otorrino pode participar no diagnóstico diferencial entre as patologias que estamos discutindo aqui ao longo da nossa entrevista, e pode ser necessário também para avaliar justamente os efeitos colaterais, né, decorrentes do uso desses remédios utilizados nos pacientes com TDAH e TEA. Em outras palavras, o otorrino ocupa um papel central no manejo desses pacientes. Tendo qualquer dúvida, marque um atendimento especializado. A avaliação vai ser individualizada e a responsabilidade em relação ao tratamento vai ser compartilhada, né, por esses profissionais que eu citei anteriormente.
Otorrino laringologista Dr. Pedro Abreu. Sobre crianças que vão à escola, se os pais perceberem algum comportamento diferenciado, perceberem que tem algo com relação ao aprendizado, o que deve ser feito, tanto a família ou com relação à sala de aula?
Os pais e os professores que tiverem dúvidas quanto ao desenvolvimento da criança, a sua capacidade auditiva, ou mesmo ao notarem a queda no desempenho escolar, devem estimular a busca ou buscar ativamente por uma consulta com o otorrino, antes que uma possível perda auditiva, por exemplo, possa comprometer o desenvolvimento da criança de modo irreversível. Normalmente, seja uma criança com perda de audição, seja uma criança com o diagnóstico, né, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou do espectro autista, quanto mais precoce a intervenção, maior a chance de desenvolvimento desta criança. Normalmente, o que a gente chama de golden hour, né, que é o momento de ouro para a intervenção, são os primeiros 2 ou 3 anos de vida desta criança. Assim, é importante estar atento. Saibam que poucas crianças vão se queixar de uma sensação de ouvido tapado, de que não estão ouvindo bem, no caso de perda auditiva, né? O mais comum são crianças que confundem o que foi dito e pedem para que seja repetido, ou que optam por ouvir tudo em alto volume, seja um som, seja a televisão. Então, se as crianças têm essa tendência de querer ouvir tudo em alto volume, é bom ligar o alerta aí para a possibilidade dela não estar ouvindo bem. Ou mesmo aquelas crianças que apresentam dificuldades no desenvolvimento da fala ou do aprendizado escolar e que parecem sempre desinteressadas. Nesse contexto, uma criança, por exemplo, com TDAH, se assemelha muito a uma criança que não escuta bem. Tá? Os sintomas são semelhantes nesse ponto. Outras crianças podem apresentar um mau humor constante, inquietação, irritabilidade, desatenção. E esses sintomas lembram o quê de imediato? Lembram o comportamento da criança que tem TDAH. Porém, é bom destacar que esses sintomas também podem acontecer devido à otite média, que é a segunda doença mais comum na infância, precedida apenas pelas viroses respiratórias, enquanto que a TDAH é um diagnóstico infrequente, ocorrendo apenas em 3 a 5% das crianças. Em outras palavras, a otite média aguda é muito mais comum e deve ser a primeira suspeita na criança que apresentem os sintomas que eu listei anteriormente. Esse fato comprova a importância do otorrino na avaliação dessas patologias, TEA, TDAH, para fazer um diagnóstico diferencial com perda auditiva, por exemplo. Uma outra doença muito frequente na infância, que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono, secundária a uma hipertrofia de adenoide, uma hipertrofia de amígdalas, que leva a criança a apresentar roncos, apneias obstrutivas durante o sono, podem levar elas também a apresentar alterações de comportamento. E esse pode ser, muitas vezes, um sintoma que se torna mais aparente para os pais. Então, que seria um mau humor constante, uma inquietação, uma irritabilidade, uma desatenção, queda no desempenho escolar. Então, é importante estar atento a esses sintomas e sempre levar o otorrino para que seja feito um diagnóstico diferencial entre essas doenças que eu acabei de citar.
Doutor Pedro Abreu, por que o senhor diz que todos os pacientes são especiais sem distinção?
Marcondes, todos os pacientes são especiais para mim, não existem distinções entre eles. Eu amo atendê-los, eu sou grato a todos que confiam em mim o seu bem maior, que é a saúde. A minha especialidade, a otorrinolaringologia, é bem abrangente. E além de diagnosticar e tratar as doenças do ouvido, nariz e garganta, se estende para áreas de atuação, como otorrinogeriatria, que é especializado nos cuidados de problemas relacionados à idade, aos idosos. Otorrinopediatria, que é uma área de atuação focada mais nas patologias que ocorrem na faixa etária pediátrica. Foniatria, que lida justamente com essas questões aí de atraso de desenvolvimento da fala, essas questões de cognição, tanto na avaliação quanto também no acompanhamento e tratamento. Então é uma área em que a gente atua conjuntamente com os fonoaudiólogos. Medicina do sono, que eu já abordei em outros tópicos aqui da nossa conversa. Então vai analisar os transtornos do sono, chegar no diagnóstico e também num tratamento, que pode ser cirúrgico, como por exemplo os pacientes que têm hipertrofia de adenoide, amígdala, muito comuns na faixa etária pediátrica. O pessoal fica achando assim, ah, um roncozinho, um probleminha mínimo. Não, um problema que coloca a vida da criança em risco. A apneia obstrutiva do sono aumenta o risco cardiovascular em 3 a 5 vezes. Né? Então, é uma doença que deve ser encarada com a devida seriedade, seja na faixa etária pediátrica, seja nos adultos. A cirurgia plástica de face e também cirurgias crânio-maxilofaciais. Então, é uma área bastante abrangente.